No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Tem outra aqui? Essa do Edu Lobo e Capinã. Essa música foi a vencedora do festival de 1967. Chama-se Ponteio.
Boa tarde, começa agora o Observatório do Terceiro Setor, homenageando Jair Rodrigues, morto esta manhã em São Paulo. Cantor de 75 anos, fez sucesso nos anos 60, um dos grandes intérpretes da música popular brasileira.
Era um mundo chegando e ninguém que soubesse que sou violeiro, que me desse um amor ou dinheiro. Era um, era dois, era seis, vieram pra me perguntar: e você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, sei que chega meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora, eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora, eu tivesse a viola pra cantar.
Muito bem, em São Paulo, a venda de comida nas garagens das casas fica proibida após o sancionamento da Lei da Comida de Rua, uma lei que foi sancionada pelo prefeito Fernando Haddad. Quantas barracas desmontáveis serão permitidas somente em eventos como a virada cultural? O importante é que a venda de comida será avaliada pelas comissões que irão fiscalizar a qualidade dos alimentos, a vigilância sanitária e se o espaço físico ocupado irá atrapalhar o trânsito. Caso aprovados, caberá ao subprefeito de cada região liberar ou não as licenças. Muito bem. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui hoje no Observatório do Terceiro Setor o Cacá Ferreira, formado em Administração e Servidor Público da Agricultura. Ele, há 25 anos, fundou o grupo Anjos da Noite, que reúne pessoas que doam seu tempo para distribuir agasalhos e, principalmente, refeições aos moradores de rua do centro da cidade. Boa tarde, Cacá.
Boa tarde.
Prazer em revê-lo.
É um prazer também estar aqui. E, aliás, até para a gente discutir um pouco sobre os direitos da pessoa em situação de rua. E o direito também da população, das instituições, delas interagirem em benefício dessas pessoas carenciadas.
Cacá, você é contra ou a favor dessa lei?
Eu sou radicalmente contra, em especial, o artigo 55. Porque o artigo 55, ele fere o princípio constitucional, né? O direito de ir e vir, o direito de manifestação. E quando as instituições elas estão na rua, elas estão lá para ajudar. Até para fazer aquilo que é dever do Estado. Né? Alimentação, saúde, moradia, é dever do Estado. As ONGs elas só fazem esse trabalho porque o Estado, o poder público, não está fazendo aquilo que é determinado pela Constituição.
Muito bem. O nosso outro convidado é o advogado Fernando Almeida Prado, especialista em Direito do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas e mestrando em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Boa tarde, Fernando. Muito prazer. Eu agradeço a sua presença no nosso programa.
Boa tarde, Joel. Muito prazer. Boa tarde a todos os ouvintes.
Fernando, você é a favor ou contra essa lei?
Eu sou a favor da lei porque ela está regulamentando uma situação que já existe, né? Ela regulamenta dois grandes pontos, acho importante destacar isso para os ouvintes. Em primeiro lugar, que é a venda de comida na rua, que é algo que sempre existiu e em São Paulo a única que é permitida é dos hot dogs e dos pastéis de feira. Então todos os outros estão na ilegalidade. E existe, ela regula também um outro ponto que envolve o cacá, que é a distribuição gratuita de comida. Então, são dois pontos distintos, talvez não tenha sido a melhor opção legislativa incluí-los os dois na mesma lei, porque são situações distintas, mas eu acho que uma situação que existe no mundo fático deve ser regulamentada em algum grau, principalmente quando diz respeito à alimentação, que envolve a saúde das pessoas. É um mercado muito grande e atualmente irregular.
Ao longo do programa, nós vamos continuar nesse tema e saber por que que essa lei pode atrapalhar a distribuição gratuita de refeição aos moradores de rua. E você, ouvinte, pode participar enviando perguntas através da nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, FAO, afirma que comida desperdiçada gera maior uso de água para irrigação. Lê da Letra, direto de Nova York, tem as informações.
A área territorial usada para produzir alimentos que ninguém come poderia formar o segundo maior país do mundo. O alerta é da FAO, a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação. Caso a comida desperdiçada fosse um país, seria também o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa e o maior usuário de água para irrigação. A comparação foi apresentada pela FAO esta quarta-feira em um congresso sobre o tema que ocorre na cidade alemã de Düsseldorf. A Agência da ONU acredita que combater a perda de alimentos é chave para reduzir a fome e a pobreza e, por isso, pede a governos e empresas que intensifiquem as ações para reverter o quadro do desperdício. A Rádio ONU ouviu o representante da FAO em Portugal. De Lisboa, Hélder Muteia falou sobre a importância de embalagens adequadas para poupar e preservar os alimentos.
É preciso recomendar às indústrias para que joguem fora menos alimentos, reaproveitem mais. As cadeias de comercialização de produtos, cadeias de supermercados também, que no processo de classificação não detêm fora muitos alimentos. E é preciso educar as pessoas para que na hora de preparar a sua alimentação também saibam como reciclar, sobre como reaproveitar, saibam como fazer todo um trabalho de redução, portanto, desse desperdício.
Segundo a FAO, a cada ano são desperdiçados 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos, comida suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas, sendo que no mundo são 842 milhões que passam fome. Os alimentos são perdidos na fase de produção, de colheita, de transporte ou armazenamento, além do desperdício gerado pelos consumidores. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Passarinho que esposa não deu voo, que o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho me conta então.
Com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos ouvintes do Observatório. Joel, nós estamos falando de alimentos e esta semana aconteceu uma coisa muito importante, que foi a assinatura da presidenta Dilma Rousseff do decreto que regulamenta um dos pontos mais importantes e fundamentais do Código Florestal Brasileiro, que é o Cadastro Ambiental Rural, também conhecido como CAR. Só lembrando que essa assinatura demorou 2 anos para sair desde que o código foi aprovado pelo Congresso Nacional. É por meio desse cadastro que os proprietários rurais vão poder regularizar suas propriedades e prestar conta dos desmatamentos ocorridos em suas áreas e montar seus planos para recuperar parte das matas que deveriam ter sido preservadas e foram usadas em desacordo com o que é previsto pelo nosso Código Florestal. E sabe por que todos nós temos o que comemorar? Pois parte dos nossos problemas com a falta de água e, em alguns casos também, até na qualidade dos nossos alimentos, pode ser atribuída ao não cumprimento do Código Florestal, já que ele deixa clara a necessidade de proteger com matas nativas nossos rios, lagos, nascentes e represas. A ausência dessa proteção tem provocado erosão, poluição e até mesmo a redução da quantidade de água que abastecem as nossas cidades. Também podemos lembrar que toda propriedade rural precisa separar uma porcentagem de sua área como reserva legal de floresta, que contribui para preservar o meio ambiente em favor de toda a sociedade. A falta dessa regulamentação trouxe ao longo dos últimos anos grandes prejuízos para todos nós, sejam os que vivem no campo, como também aqueles que habitam as cidades, pois a constante destruição das florestas sem controle, sem lei e sem as devidas compensações, resultaram direto ou indiretamente na redução da nossa qualidade de vida. Esperamos agora que os nossos agricultores busquem adequar suas propriedades ao que determina o Código Florestal. Certamente todos nós brasileiros seremos beneficiados por um meio rural cada vez mais produtivo, saudável e ambientalmente equilibrado.
Muito bem. Resta saber quais os danos que a gente vai ter que lidar aguardando essa regulamentação da lei, né, Renan?
Ah, não só aguardar, como também ver até que ponto vão ser exigidos dos nossos proprietários rurais que cumpram o que determina a lei. Agora é partir para a ação, né?
Voltando aqui ao tema do programa de hoje, que é essa lei, nossos dois convidados já se apresentaram, têm visões bem distintas, né, da lei. Ô, Fernando, eu quero começar com você. Você disse que concorda com essa lei, que a regulamentação é importante, mas seria, digamos, não muito adequado ela colocar a distribuição de alimento, né, que as ONGs faz para os moradores de rua, juntamente com a regulamentação de quem vende, de quem comercializa isso. Se colocou tudo no mesmo pacote. Então, você concorda que uma parte da lei é equivocada?
Não diria equivocada, são situações distintas. O que eu, até no, eu, corrigindo, não é que eu concordo com a lei, eu concordo que é necessário uma lei. Essa lei tem pontos muito acertados, tem pontos que podem eventualmente ser melhorados no futuro, mas é importante que essa situação que existe, que é feita e que é feita, a gente conhece bem, é muito da cultura brasileira. Você sai de qualquer universidade e tem ali na frente um hot dog, um yakisoba, um pastel, e tirando o hot dog, os outros dois são ilegais. Então, essa ilegalidade não é boa nem para o consumidor e também cria uma grande insegurança para quem vende, né? A pessoa investe o dinheiro no carrinho, investe em mercadoria e corre riscos por estar na ilegalidade. Um outro ponto que é muito importante, que a gente está visualizando com essa lei, é que ela atrai outros níveis de investidores. Então, por exemplo, alguns restaurantes, a gente teve aqui em São Paulo um movimento de chefes. Eles vão ter o restaurante dele, restaurante com alguns casos consagrados, muito caros, e eles fazem a mesma comida, uma comida semelhante, a um preço muito mais acessível num carrinho. Então, você democratiza um acesso a uma comida de qualidade. Então, é importante ter isso, sim, para todos esses cenários. Principalmente os grandes restaurantes, se não houver uma regulamentação, eles não vão atuar de modo ilegal.
Até aí, tudo bem. Mas aí se incluiu as ONGs que realizam um trabalho solidário para os moradores de rua distribuindo alimento. E aí, como é que fica a situação do Anjo da Noite, Cacá?
Olha, o Anjo da Noite, ele vai continuar trabalhando, né? Eu não estou nem aí com essa lei, falando português bem claro. Primeiro, na verdade, a leitura que eu faço, que isso aqui é mais uma fonte de arrecadação, né? É uma lei para inglês ver, porque não vai pegar. Porque quem lê a lei assim na sua íntegra vai perceber que tem uma série de artigos que a gente não vai conseguir aplicar, né? Mesmo porque não tem fiscalização suficiente e fiscalização séria, que é mais importante. Agora, o que essa lei tem a ver com assistência ao próximo? Então está misturado. Eu não sou contra a lei quando ela quer disciplinar alguma coisa, mas eu acho que as coisas têm que ser feitas com seriedade, ouvindo a comunidade, ouvindo as empresas que vão atuar. Ali aqui não, aqui foi uma coisa de cima para baixo, ditatorial, né?
As então, faltou que distribuíram comida não foram ouvidas?
Não. E olha que o Anjo da Noite tem 25 anos.
E quais são os artigos que você está contestando? O que eles atrapalham em relação à nova lei?
É que não se aplica, não dá. Você lê a lei, e eu não sou nenhum retardado, eu tenho uma inteligência mediana. Não está para baixo, não, está na média. Então, eu li o artigo 55, fui lá comparar com as exigências do inciso 6 e 7, não dá para aplicar.
O que diz o artigo?
O artigo, ele regulamenta a doação de comida. Ele faz uma série de considerações, e você que está na rua atuando todo sábado, não dá para aplicar, né? Veja bem, a nossa comida, ela é uma comida extremamente saudável, porque ela é feita pelas nossas voluntárias que são donas de casa. Então elas estão fazendo a comida como se elas estivessem fazendo para os filhos, né? Então é a comida que nós, na condição de voluntários do Anjo da Noite, também comemos. Né? Então, eu não consigo entender esse tipo de regulamentação, dizendo, por exemplo, o prefeito Kassab, que Deus o tem onde ele estiver, ele disse que as ONGs davam comida estragada na rua. Quer dizer, quem é ele para dizer se ele não vai visitar a ONG, se ele não sabe não qual é o programa de uma instituição de assistência ao morador de rua? Desculpa, mas na verdade a minha visão, não só deste governo, mas do governo anterior também, é de política higienista. Mesmo porque está chegando a Copa, a cidade tem que estar bonitinha. Tem que estar bonitinha, sim. Mas eu acho que a pessoa humana, ela não pode ser comparada a lixo humano. Porque não existe lixo humano.
Você disse que a comida é preparada com muito zelo pelas voluntárias que fazem essa comida para os próprios filhos. Teria uma proposta de vocês, das ONGs que distribuem essa comida, de que ela pudesse ser avaliada, por exemplo, pela vigilância sanitária?
Pois é, mas para ter essa proposta a gente precisa ser provocado. A gente precisa ser convidado para um debate. E o governo sempre diz, conversamos com todas as ONGs, isso é mentira. Não tem conversa.
Temos um problema aí, né, Fernando?
Sem dúvida, o ideal é que a lei seja discutida o mais aberto possível com toda a sociedade e com todos os envolvidos.
Esse é o ano. Problema. Desculpa, deixa eu interferir um pouquinho. Um ano retrasado, eu fui convidado, eu e mais umas ONGs, para participar de um debate, que não foi debate coisíssima nenhuma, estava escrito que era um debate, que era sobre a coordenação do André Matarazzo. Né?
Isso na Câmara Municipal de São Paulo, não?
Não, foi numa secretaria ali perto da Estação da Luz.
Ah, quando o André ainda era secretário.
Ele
era,
no governo anterior, né?
Exatamente, no governo anterior. E eles queriam impor uma regra de conduta para as ONGs, impor e não propor. Então você tem que ter uma ampla discussão para a gente chegar a um comum acordo. E eu ouvi de algumas autoridades do governo, que eu não lembro os nomes, que estavam lá nesse debate, que ninguém ia mais dar comida na rua. E eu disse que eu bati o pé e disse, a gente continua, eu entro com mandado de segurança. E vou continuar o trabalho, porque o nosso trabalho está garantido pela Constituição. Então, se eles não querem que a gente faça o trabalho, eles que resolvam esse problema crônico social.
Muito bem, vamos começar com a participação dos ouvintes. Boa tarde, quem é?
Boa tarde, Joel.
Com quem eu falo?
Com o Cícero Duarte, Joel.
Ah, Cícero, como é que vai você? Tudo bem?
Ah, estamos indo aí, né, Joel?
Então tá bom.
Estou pagando impostos, né?
Cícero, além dos impostos que você anda pagando, qual é a sua pergunta ou comentário para os nossos dois convidados com essa lei da comida aqui de rua?
Então, Joel, eu queria falar com o Cacá, né? Boa tarde, Cacá.
Boa tarde, boa tarde.
Opa. Ô, Cacá, eu tenho um ponto de vista, não sei se eu vou conseguir te explicar. Em dar comida para as pessoas em situação de rua, assim, no primeiro momento, eu não concordo. Eu não concordo. Olha, há muitos anos o Brasil sofre de um mal que se chama não dar emprego para quem não tem estudo. Isso é uma maldição. Ó, nós temos que passar por um tratamento espiritual, ô Cacá, onde a gente tem que entender que temos que trabalhar.
Pois é, meu amigo, só interrompendo um segundinho, eu acho, você é daquela política que a gente não tem que dar o peixe, tem que dar a pesca, ensinar a pescar. Mas para você ensinar uma pessoa a pescar, ela tem que estar alimentada para poder ficar em pé e segurar a vara, né? O nosso primeiro momento do Anjo da Noite, ele é assistencialista, sim. Simplesmente a gente dizer que não concorda, mas qual é a solução? É, dá trabalho? Pergunte a qualquer empresário se ele daria um emprego para uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que não tem roupa, que não tem documento e que não tem domicílio.
Então, Cacá, é justamente isso. Não deixe o saco murchar, cara. Não, é, o governo, há muitos anos, tem essa maldição. Estão deixando o saco murchar, cara. Não pode. Você está entendendo? Então, a gente está numa maldição que vem de séculos aqui. Eu acho, poxa, a gente tem que dar emprego para quem tem estudo ou para quem não tem. Essa pessoa tem que se alimentar.
Muito bem, Cícero. É, você é a favor dessa lei?
Em primeiro momento, não. Olha, eu não tenho um pensamento formado ainda não, viu, Joel? Eu acho que a gente está chutando muita bola para qualquer lado, viu?
Ô, meu querido, eu como presidente do Anjo da Noite, nós temos uma premissa de que ao invés da gente ser contra tudo, vamos estabelecer isso para a nossa vida. Todos os problemas são problemas de todos.
Não é bem contra, ô Cacá, eu quero que você me entenda. No primeiro momento, eu não dou comida, cara. Eu dou emprego e pago bem, viu, cara? Agora, se estão deixando o saco murchar, não é culpa minha, o defeito tá neles.
Mas o que é o saco murchar para você? O que você quer dizer com o saco murchar?
Estão deixando o saco murchar e para cair, depois que o saco murcha no chão, meu amigo, alguém vai ter que levantar. Eu não vou levantar saco murcho de ninguém, não vou falar de ninguém, né? Mas eu não vou levantar saco murcho não, cara. Vazio
bom,
não.
Cícero,
não tem compromisso.
Olha,
alimentar ele antes.
Cícero, acompanhe o nosso programa agora pelo rádio. Vamos ouvir a opinião dos nossos dois convidados para você formar uma opinião a respeito dessa lei.
Até se ela é adequada ou não.
Okay.
Até o Fernando se manifestar também nesse caso.
É verdade.
Na verdade, eu acho particularmente muito bonito o trabalho que vocês fazem. É um trabalho humanitário mais básico. Ele não é o único trabalho, mas é um que é acessível, por exemplo, o Cacá fazer. O Cacá não vai poder construir escolas, construir... cursos profissionalizantes, ele faz o papel dele e seria bom, de fato, se o governo fizesse a continuidade desse papel. Então, eu particularmente acho muito bonito esse trabalho teu, Cacá.
Muito obrigado, Cícero, até uma próxima oportunidade. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Sintonia Trianon AM 740.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Comida é água, comida é paz,
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Cacá Ferreira, que é o que comanda os Anjos da Noite, uma ONG que distribui gratuitamente comida aos moradores de rua de São Paulo.
E ao som de comida, né?
E o advogado Fernando de Almeida Prado, que é especialista em Direito do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas. É verdade, ao som.
Comida nos Titãs.
Muito bem, Fernanda, eu via que você conversar com o Cacá aqui no nosso intervalo, e falou, olha, isso aqui não vai atrapalhar teu funcionamento, embora ele foi enfático que ele é contra a lei, e você estava explicando a ele que essa lei não vai atrapalhar o funcionamento do Anjos da Noite.
Eu acho importante explicar, até para o ouvinte entender, por que que algumas ONGs, o Cacá é um bom representante, não gostaram, vamos dizer assim, dessa lei. Primeiro, existe uma lei, tem um certo tempo, e um decreto que saiu há 2 dias atrás. Esse decreto regulamentou a lei, ele explica, vamos dizer assim, melhor o que a lei diz. Com relação à doação e distribuição de alimentos, a lei exige prévia autorização da subprefeitura competente. Eu acho que é isso que está incomodando algumas ONGs. Eles querem ter o direito de distribuir da maneira que eles quiserem e sem nenhum outro requisito, né? O que é importante explicar também o outro lado, né, o que facilita. Diferentemente de quem vende os alimentos, que tem uma série de requisitos, inclusive tem que pagar para isso, eles estão isentos de qualquer pagamento financeiro para obter o TPU. O procedimento administrativo para as ONGs é um procedimento mais simples, é um procedimento simplificado. Ele não depende de nenhum pagamento, isso é expresso por força da lei e do decreto. Na verdade, a única exigência é comprovar que ele atende às normas de higiene e segurança do alimento. Então, por isso que eu vejo, o Cacá discorda de mim, mas eu vejo que, a princípio, se o decreto e a lei forem seguidos fielmente, e aí existe um ato discricionário de quem recebe esse pedido de autorização, essa lei não vai complicar muito, é algo que... Em 30 dias vocês se regularizam. Na verdade, o decreto dá um prazo de 6 meses, então, nesses 6 meses, todos os interessados já vão estar regular. No caso de vocês, ONG, sem ônus financeiro, basta ir na subprefeitura. Então, eu não vejo um empecilho tão grande. Então, Fernando, eu entendo o seu lado.
Dentro do que você está falando, a Ana Rosa Fonseca, do Jardim Peri, ela coloca aqui, foi proibida a entrega de alimento para os moradores de rua? Eu vi uma reportagem que somente seria verificada a qualidade da comida entregue.
É exatamente isso, eles vão verificar higiene e segurança do alimento e depende de uma autorização prévia, que não é para cada ato, ou seja, não é que eu vou distribuir uma comida hoje à noite, eu preciso de uma autorização para isso. É autorização da ONG, por exemplo, Anjos da Noite, mostrando que a cozinha deles é apta, que eles usam alimentos de qualidade e que, até para evitar, como, por exemplo, o Cacá explicou, que falavam que estão distribuindo comida estragada. Então, se tem um controle da prefeitura, também se encerra qualquer especulação nesse sentido.
Cacá, com essa exigência, como é que fica a operação do Anjos da Noite? Inviabiliza?
Pois é, o Anjos da Noite, ele não é contra absolutamente nada. Ele é contra a interferência do Estado. Né? O Estado tem que fazer aquilo que é de competência dele e não ficar cuidando daquilo que a ONG dá para o morador de rua, porque a gente doa o nosso tempo, as donas de casa é que fazem a comida é sempre fresquinha. Então a gente eu não admito pré-julgamento em relação à atividade nem do Anjo da Noite e nem de nenhuma outra instituição que trabalha com a mesma finalidade. Não tem o objetivo de ganhar dinheiro de ninguém. O que a gente quer é diminuir o sofrimento dessas pessoas, sem julgamento, né? As instituições, neste primeiro momento, elas são assistencialistas? São. Fazer o quê? Alguém tem que ser. Alguém tem que fazer essa parte. Agora, com relação especificamente a essa lei, eu acho que ela é desnecessária, no artigo 55, que cuida das ONGs. Ora, quem se propõe a dar comida com amor na rua, não vai dar comida estragada para ninguém, né? Ninguém, quer dizer, não cabe, é uma coisa que não combina com a outra. Não é nem princípio religioso, é princípio de fraternidade. Você vai dar para os outros, você vai dar comida que você é capaz de comer. Tanto que nós, quando estamos na rua, até para estabelecer a igualdade entre nós, os moradores de rua, nós comemos junto com eles. nós abrimos o Marmitex do mesmo e comemos junto com eles. Quer dizer, eu acho que o governo tem que se preocupar com coisa séria. E tem coisa séria para resolver aí, né?
Fernando, você acredita que a qualidade, que é o grande problema, né? Que motivou essa lei, irá melhorar agora com essa nova iniciativa da prefeitura?
Eu acho que é importante separar as ONGs dos vendedores. Eu acredito sim que irá melhorar, principalmente com quem vende, porque é diferente a visão. A ONG, conforme o Cacá falou, está entregando. Então, é uma entrega gratuita, entrega de tempo, de dinheiro, é uma doação. Quem tem o intuito de ganhar dinheiro, às vezes, para economizar, pode passar por uma exigência sanitária, e esse sim é o foco da lei. Eu acredito sim que vai melhorar, e eu acredito que nesse aspecto, na minha visão, é muito importante essa lei.
Hoje, ou seja, a lei queria regulamentar e enquadrar, digamos, os comerciantes desonestos, né? E acabou colocando no pacote ONGs que contribuem do ponto de vista social com a própria prefeitura de São Paulo, né?
Sim. Inclusive tem uma coisa interessante a dizer. Eu recebi há uns anos atrás ligação de restaurantes oferecendo aquilo que sobrou, que é diferente de resto, né? Ficam nos bandejões aquecendo o tempo todo para que a gente ofertasse isso para os moradores de rua. A nossa instituição não aceita. Não porque nós sejamos metidos. Eu não sei como é que essa comida vai ser armazenada, o transporte dele até a ONG, o horário que a gente vai sair. E veja bem, você está num restaurante, a comida está lá das 11 às 3. Não vai me dizer que essa comida está com qualidade depois das 3 da tarde. Então, como nós estamos tão preocupados com a saúde do morador de rua, que a gente não aceita comida de terceiros.
Cacá,
que a gente não sabe como é que foi
como
feito.
Como é a logística do Anjo da Noite? Que hora que vocês distribuem essa comida?
Veja bem, o Anjo da Noite começa sábado, 9 horas da manhã, com a reunião dos nossos voluntários, para a gente fazer a comida, que ela é toda feita no dia, né? Então, os voluntários.
E essa comida do Anjo da Noite é feita onde?
É feita lá na nossa sede.
Na sede de vocês?
E, por acaso, a sede provisória, há 25 anos, é na casa minha e do meu irmão. Entendeu? Então a gente cedeu o nosso espaço para isso, sem ganhar nada em troca.
Muito bem. Começa às 9 horas, vocês começam a elaborar a comida, pronta a comida até o final da tarde?
Até o final da tarde está pronta, aí vem uma outra equipe, nós fazemos uma linha de montagem e montamos esses marmitex. E aí fazemos uma reunião...
Quantos marmitex o Anjo da Noite distribui?
800 por noite.
800 por noite.
Em várias regiões?
Várias regiões. A gente pega primeiro lá na atrás do mercado municipal, na rua Barão do Praia, esquina com a Carlos Souza Nazaré. Depois nós vamos para o Centro Velho, pegando Praça da Sé, Pátio do Colégio, Rua Boa Vista, Líbero Badaró, 15 de novembro, toda aquela região ali.
Região central da
região
cidade.
Região central do Centro Velho.
Muito bem, vamos com a participação de mais um ouvinte. Boa tarde.
Boa tarde.
Com quem eu falo?
Eduardo.
Eduardo. Eduardo, sua pergunta ou seu comentário aos nossos dois convidados?
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando.
Por favor.
Fernando, com relação ao direito à alimentação, no que diz respeito ao direito social, o que você tem a me dizer sobre a emenda constitucional número 64, que fala da assistência aos desamparados na Constituição? Alô?
Oi. Muito bem.
Eu tô pensando,
estamos fazendo uma consulta aqui.
Vincular com relação 64. A esse tema.
Você lembra o que fala, Eduardo? A emenda?
São direitos sociais.
Direitos sociais.
Alimentação.
São direitos
sociais. A saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, entre outros. Bem como assistência aos desamparados na forma da Constituição. Ou seja, eu gostaria de saber, conforme a lei criada, e eu dei uma lida na lei, o artigo 1º até o 6º não diz respeito a nada. Eu gostaria de saber se essa lei não é inconstitucional.
Muito bem.
Da forma que ela foi criada. Porque se ela foi criada para atingir os comerciantes, ela não deveria ser separada, individualizada entre ONGs e comerciantes?
Pois bem. Até explicando, a emenda constitucional alterou o artigo 6º da Constituição, que diz respeito a inúmeros direitos sociais, trabalho, moradia, saúde, educação. É um artigo vamos dizer, bem amplo, e que a interpretação acaba ficando pela legislação infraconstitucional. Com certeza, essa ideia de inconstitucionalidade pode ser alegada pelas ONGs se entenderem que isso está violando o direito deles de realizar essa prestação, até em atenção ao princípio da solidariedade. Conforme eu falei, eu acho que a atividade do CACA é uma atividade muito nobre. É difícil falar de bate-pronto se existe ou não uma inconstitucionalidade. O papel das leis é de regulamentar a Constituição. Como você viu, especialmente com direitos sociais, que é uma área que eu trato muito, os direitos sociais, eles são positivados, né, são incorporados na Constituição por termos abertos. Então você tem o direito à saúde. Até que ponto uma lei infraconstitucional que determine que o direito à saúde vai ser tratado do jeito A, do B ou do C, está violando o próprio direito à saúde? Né? Até que ponto isso é uma opção do governo, porque o governo também tem que ter o direito de optar, ou uma violação à Constituição? Eu, particularmente, eu não acho que essa lei seja inconstitucional. Talvez, conforme a posição do CACA, se não foi a melhor opção, mas é uma opção válida e permitida dentro da Constituição. Até porque o que essa lei busca defender é também um objetivo nobre, é que a comida que seja tanto vendida como distribuída seja de qualidade. Então, ele também está dispondo sobre o direito à saúde, que é um outro direito desse próprio artigo 6º. Como eles dizem hoje em dia, uma ponderação de interesse, uma ponderação de princípios. Eu não acho que a lei seja inconstitucional. Na minha visão, permite que o legislador atue. Se foi a melhor opção, ela pode ser mudada, mas não diria que é inconstitucional.
E, Fernando, o Cacá tinha falado que é uma ação indevida do Estado. Legalmente, não é. Na verdade, ele tem que atuar nesse, tem que fazer isso mesmo.
Com os direitos sociais...
Desculpe, é indevida no sentido de que ele quer pegar aquelas pessoas que comercializam comida, ele reuniu aquelas que distribuem gratuitamente comida. Eles colocaram tudo isso no mesmo pacote. Eu acho que é aí que está um grande equívoco da lei.
A grande questão é de uma autorização prévia. Você já está fazendo um trabalho voluntário, você gasta dinheiro, você gasta o seu tempo, e além disso, precisa pedir um aval da prefeitura. Eu acho que isso é que incomodou o Cacá e a ONG.
Muito bem, vamos saber se o Eduardo está satisfeito com a resposta, Eduardo.
Eu estou satisfeito, sim. Mas com referência ainda, em 1993, existiu uma comissão das Nações Unidas para Direitos Humanos, onde a decisão foi histórica, decidindo elevar o direito à alimentação ao rol dos direitos taxativamente tutelados pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Ou seja, esse trabalho das ONGs não está esclarecido nessa taxatividade?
Não, sem dúvida. Esse direito é um direito fundamental, é um direito social básico.
Então,
a ONU defende isso.
Mas é um direito social básico, ele não é ilegal, conforme a lei está demonstrando?
Desculpa, eu não te ouvi.
Se esse direito é legal, ela não se torna ilegal, conforme a lei está demonstrando?
Não, porque a lei regulamenta como exercer o direito. Não existe
não,
nenhum direito absoluto.
Não, ela regulamenta o direito do comerciante, mas
grande,
não das ONGs.
Espera um pouquinho. O próprio exemplo que a gente dá, o direito à vida, por exemplo, que é um direito muito relevante, obviamente, ele não é absoluto. O próprio Brasil, em alguns casos, admite pena de morte, né, em caso de guerra declarada, por exemplo. Então, a forma de regulamentar o direito, digo, a minha visão, eu acho que é uma opção política. A opção política foi melhor acertada ou pior acertada, e esse sim pode ser um debate dentro de um contexto democrático. Mude-se a lei, por exemplo, mude-se o decreto.
Então,
agora,
Fernando,
alegar que ele viola política, o direito, na minha visão, não viola. Ele regulamenta, talvez não da forma que por exemplo, o Cacá gostaria.
Que reúne duas atividades distintas, né, que não tem nada a ver. Uma que comercializa, outra que distribui gratuitamente.
E por ser uma visão política, eles não estão aproveitando o momento das eleições para jogar essa lei em cima dos comerciantes?
Olha, isso daí fica difícil falar. A gente, como é um processo legislativo, na verdade, nem os próprios participantes sabem, ainda mais, menos ainda a gente que está aqui de fora, né? Isso envolve um tempo político, por que ela foi aprovada agora e não 6 meses atrás ou daqui a 6 meses? É muito difícil, seria um chute aqui, né?
De qualquer maneira, essa lei tem um aspecto polêmico, né? Já enfatizei várias vezes aqui, de reunir isso, as ONGs com atividade de comerciantes, e que vai criar um problema para a cidade, com certeza. O Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Você fique na linha que a produção quer conversar com você, viu?
Tá bom.
Um grande abraço, muito obrigado e ligue sempre para a gente.
Obrigado.
Nós conversamos com o Eduardo, um ouvinte aqui. Há colocações interessantes, né, Fernando?
Sem dúvida. É até abrindo um parênteses, né, no fundo, hoje em dia, quando a gente desgosta de uma situação política ou de um ato qualquer político, a primeira coisa que a gente quer é falar que é inconstitucional, contestar. Lógico, é um direito legítimo, mas existem opções políticas. Então, dentro de um campo... De um processo democrático, eu acho que o caminho é contestar no legislativo, não no judiciário.
Para deixar o ambiente aqui mais tranquilo, deixa eu usar um pouco aqui a ironia. Será que eles querem que os ambulantes na frente dos estádios na Copa do Mundo distribuam comidas padrão FIFA ou Cacá?
Ah, com certeza, né? Tem que ser padrão FIFA, né? Afinal de contas, o Brasil é FIFA. A FIFA manda no Brasil.
Não, e se for preço FIFA, você imagina quando é que vai estar o churrasquinho.
Como é que o morador de rua vai comer um churrasquinho do preço FIFA?
É complicado isso, né?
Complicado.
Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendence Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. Trianon AM 740, São Paulo. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Comida é água, comida é fácil.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o Cacá Ferreira e o advogado Fernando Almeida Prado. Já vou aqui direto com pergunta dos ouvintes, o André Molina, do Jardim Ângela. Cacá, você não quer pré-julgamento ou você não quer fiscalização nas ONGs?
Eu não quero pré-julgamento. O que é fiscalização, primeiro? A gente tem que definir esse tipo de coisa. Eu não entendi bem o que o ouvinte está querendo dizer, mas toda instituição ela tem que ser transparente, ela tem que estar aberta para todo mundo, mas não para o pessoal se intrometer nas ações da ONG. Eu acho que só do governo não atrapalhar, ele já está fazendo muito. Então, o que o governo tem que fiscalizar? É o dinheiro público que entra em ONG. A nossa ONG não recebe dinheiro público.
Isso
não
que eu ia te perguntar.
Não temos convênio com o poder público.
Você recebe doações e aí, a partir das doações, você distribui
E eleições. 90% da nossa doação, ela não é em dinheiro, é em produto. Né? E os produtos, eles são usados na mesma hora. Tanto que a gente pede para as pessoas, não doe apenas, participe. Porque pelo menos você está vendo o que é feito daquilo que você doa.
Com quantos voluntários trabalha o Anjos da Noite?
Em média, 180 voluntários por semana.
180 voluntários.
É. Entendeu? Então, tudo aberto lá. Como a gente estabeleceu que todos os problemas são problemas de todos, se o problema é de todo mundo tem que estar junto para resolver.
Faltou aqui uma pergunta. Vocês são contra a proibição da venda em barracas e em carrinhos dentro das garagens e residenciais? Você é contra, Fernando?
Até essa pergunta, deixa eu explicar melhor, né? A lei previa que fosse aplicada tanto para o espaço público como para o espaço com acesso público. Por exemplo, um estacionamento, uma casa, uma garagem. E isso foi vetado pelo prefeito. E o decreto, logicamente, vamos dizer, entre aspas, manteve o veto, ou seja, também não regulamenta isso. Portanto, não é que está proibido. Esta lei não regulamenta isso. O que ela regulamenta? Venda em locais públicos, em ruas, em praças, em um largo, por exemplo.
Ou seja, aquelas famílias que, para aumentar a sua renda, elas abrem a garagem e fazem ali um barzinho e começam a vender lanche. Isso pode continuar, tá permitido?
Isso, na verdade, a princípio ela precisaria de um alvará. Inclusive, se for uma zona estritamente residencial, ela não poderia, seria impossível o alvará.
Isso não dá também.
Por questão de barulho. Mas essa lei não mudou isso. Então, o que mantém a regulamentação anterior. Se é numa região mista, ela em tese precisaria de um alvará. Já precisa hoje e a lei não mudou nada. O objetivo era permitir, era abrir isso, mas a lei foi vetada nesse ponto.
No caso de garagem de edifícios, por exemplo, tem a questão da segurança também, né? Que também envolve movimentação de pessoas estranhas ao local original, né?
Exato, tem uma série de questões relevantes. Que, aí eu digo a minha visão pessoal, poderia ter se aproveitado essa lei para regulamentar também. E não ficar numa zona cinzenta. Mas
uma pergunta interessante aqui que veio pelo Facebook, Fernando. Você acredita que a venda ilegal de comida de rua irá continuar depois da lei?
Continuar, sim, porque no Brasil temos uma cultura de ilegalidade. Então, acreditar que essa lei fosse acabar integralmente com a venda de comércios informais, seria um sonho. Temos hoje estimado 100 mil comerciantes ilegais nas ruas. Então, não vamos ter 100 mil emissões de TPUs, com certeza.
A previsão da lei, da própria prefeitura, é de que quantos comerciantes desses 100 mil que você citou devam se regularizar?
Eu não sei se a prefeitura tem um percentual, uma estimativa específica. O que a prefeitura fez, eu acho, nesse ponto inteligente, ela deu um prazo de 6 meses para que todos se adequem. Então, 6 meses é um prazo relativamente curto, mas não tem que todos saírem correndo, né? E o que é mais importante, ela deu preferência para quem já tem estabelecimento. Quem comprovar que está há 2 anos no mesmo ponto, então, exemplo da faculdade, aquele churrasqueiro de frente de uma faculdade, é um ponto comercial bom, ele tem sempre um movimento, as pessoas conhecem ele vai querer ficar lá. Ele tem que pedir formalmente o TPU, e se ele comprovar que já está lá há mais de 2 anos, ele vai ter preferência. Isso é muito importante para aumentar o índice de adesões, porque quem não pedir, inclusive requerer a preferência, corre o risco de perder o ponto, porque um outro que não trabalha pode ir lá e pedir, vamos dizer, entre aspas, roubar o ponto dele.
Você sabe que é isso aí, Fernando? Eu gostaria de te ouvir isso, mas me parece que ela incentiva a economia informal, viu? Essa regulamentação, em vez de contribuir para melhorar a qualidade da comida e a higiene, ela vai acabar afastando esses pequenos ambulantes que fazem um trabalho sério. Você não acha, Cacá?
Não, eu não só acho isso, mas eu tenho uma outra coisa aqui. Mais um imposto. O cara que vai para a rua vender comida, ele às vezes não tem dinheiro nem para comprar o que ele vai vender. Mas antes de vender, ele tem que pagar uma série de taxas para a prefeitura. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui é o atendimento nesses próprios órgãos da prefeitura. Como a gente é mal atendido. Muito, mas olha, grosseiramente atendido. Especialmente na Secretaria de Finanças da prefeitura. Então, experimenta ir lá para fazer algum pedido, para reivindicar um direito seu, ou uma explicação daquilo que a prefeitura cobra. Olha, eu sou servidor público, mas quando eu vou à prefeitura de São Paulo, eu tenho vergonha de ser servidor público para ver a falta de respeito, de comprometimento com o próximo, a falta de qualidade no atendimento. Então, só de pensar que as ONGs elas têm que ir a um órgão da prefeitura, não é nem para discutir, é para aceitar aquilo que está sendo imposto, porque você não discute as regras que a prefeitura colocou, né? Então, você chega lá na prefeitura, não, é isso, acabou. Aí você vai pedir uma explicação, a pessoa que está te atendendo, ela não tem competência, ela não tem conhecimento para te explicar o que a lei estabeleceu. E você também não tem a obrigação de entender isso, mesmo porque é uma coisa tão mal feita, que até para entender você precisa ser meio maluco.
E aí, Fernando, o que, que você acha?
Pode ser meio maluco ou advogado, né? Vamos dizer assim, eu acho, com relação aos serviços públicos, é uma carência que todos nós sabemos, o usuário do serviço público é infeliz, ele sofre muito com isso. Com relação à questão tributária, existe aqui uma fórmula para calcular o valor. Saiu no decreto de 2 dias atrás, a gente tem que estudar alguns casos concretos para saber se é um valor possível ou não. De fato, talvez, em termos de economia, para se regularizar, a pessoa tenha que fazer um planejamento financeiro, o espetinho que custa R$1 vai ter que custar R$1,10, talvez seja necessária uma adequação nesse sentido, sim.
Aí vai ser um espetinho de gato mesmo.
E a ilegalidade, em algum grau, vai continuar. Achar que essa lei vai regularizar todos os casos e vai eliminar o comércio informal é uma fantasia.
O Jair dos Santos, viu, Fernando, da Casa Verde, pergunta por que criaram uma lei que afetasse a distribuição de comida, mesmo para moradores de rua? No que ela se baseou?
Não, o ponto em comum da lei que vincula a distribuição de comida e o comércio de comida é, a teoria é manter a qualidade dessa distribuição. Então, a base é nisso, é melhorar ou adequar quem distribui e quem vende às normas de saúde. Esse é o ponto. O espírito da lei, eu acho que é adequado. Esperamos que ela seja bem efetivada.
Em países como os Estados Unidos, a comida de rua é muito popular, né? E se pretende regulamentar aquilo. Você acha que nós vamos chegar num nível de qualidade esperado?
Eu espero que sim. O que você falou é muito relevante. Por exemplo, em Nova York existe, inclusive, eleições, o melhor food truck da cidade, guias de food trucks, eles levam isso muito a sério e entrou na cultura deles da mesma forma que entrou na nossa. Pensar numa barraquinha de espetinho na frente do jogo, por exemplo, é clássico. Isso é cultural da nossa sociedade. A gente só não estava regulamentado e havia até um caráter mais informal, a informalidade, eu vou dizer, fazia parte do pacote, né? Você vai com seu filho no estádio, serve um churrasquinho de estádio, é algo diferenciado nesse sentido. É importante sim, e principalmente para que alguns novos, alguns restaurantes, que eu acho que esse é um público importante, consiga servir comida de qualidade na rua.
Joel, você falou de Nova York, né? Quer dizer, não sei quanto o Fernando conhece, mas provavelmente ele tem essa informação. A nossa lei se parece com a regulamentação que existe em Nova York para venda de alimentos?
A lei foi inspirada na regulamentação de lá. Não vou dizer que ela se parece, tem pontos semelhantes. Eu acho que a ideia veio de lá. Veio dos food trucks americanos e também, no fundo, os Estados Unidos, vou dizer que criou uma moda. Então, em Paris existe food truck, em Berlim existe food truck, em Londres existe food truck. Eu acho que no mundo inteiro existe, com algum grau de regulamentação. Tem uma diferença muito grande e que também foi fruto de questionamentos, que aqui no Brasil o TPU é fixo. Ou seja, você tem que escolher um ponto e você tem que ficar por um período que é variável, de 4 a 11 horas, mas você tem que ficar no mesmo ponto. Nos Estados Unidos, os food trucks são móveis, que é um conceito interessante. Então, olha, segunda-feira vou estar aqui em frente ao prédio da rádio. Dando um exemplo, aqui na Avenida Paulista não poderia ter. Terça-feira eu vou estar na Barra Funda, quarta-feira eu vou para o Itaim. Ou seja, esse caráter móvel, até eu sei que algumas pessoas tentaram implementar nessa lei, mas não foi aceito. Acho que essa é uma grande diferença, mas a base é a mesma.
Escuta, aqui o Alberto Ruivo, lá da Lapa, ele, depois da crítica que ele ouviu que você fez aí ao trabalho, ao atendimento que a prefeitura dá aos contribuintes, eles dizem, por que, que não se luta contra a estabilidade do funcionalismo público para melhorar o serviço prestado?
Olha, eu acho que não é nem lutar contra a estabilidade. Eu acho que tem que formar o funcionalismo público e conscientizá-lo do direito do cidadão, né? As pessoas têm que ser tratadas do jeito... Aliás, elas têm que tratar as pessoas do jeito que elas querem ser tratadas. Então, hoje mesmo eu estive num órgão público. Nossa, você tem até que tomar remédio de pressão, de tão mal atendido que você é, o descaso total. Então, ninguém vem me dizer que o atendimento é bom, porque é claro que a gente está generalizando, né? Deve ter alguém na prefeitura de São Paulo que atenda bem, mas eu desconheço, desculpa, mas eu realmente desconheço.
Olha, tem uma outra pergunta do ouvinte, Fernando, para você. A Gilda Santos, lá do Grajaú. Essa regulamentação envolve pagamento de imposto para a prefeitura? Ela pergunta.
Envolve.
Se positivo, isso não é mais uma forma da prefeitura ganhar dinheiro, arrecadar mais? Olha a desconfiança da população.
Na verdade, envolve sim. O TPU, que é um termo de permissão de uso, ele é uma licença pública e é cobrada. Conforme eu falei, o decreto estabelece um critério para pagamento que a gente tem que colocar em alguns casos concretos para saber se é razoável ou não. Então, sim, tem um caráter arrecadatório que, na teoria, né, às vezes a teoria não bate com a prática, mas na teoria a prefeitura cobra, para depois realizar a fiscalização dos TPUs que ela mesma expediu. Esperamos que funcione. Infelizmente, quando envolve questões de governo, acho que em todos os níveis, a população é carente de serviços públicos.
O que é um absurdo, né, Cacá? Para regulamentar e melhorar a qualidade da comida vendida nas ruas da cidade, ela já, paralelamente para fazer isso, ela já cobra mais um imposto?
Pois é. É por isso que eu digo que essa lei, na verdade, é uma fonte de arrecadação. Tudo que você faz nesse país, para você ter o direito de fazer alguma coisa, você tem que primeiro ir lá pagar para o governo, que não te dá nada em troca. Quando você bate a porta de um órgão do poder público, é descaso. Não, você não pode. Você nada pode, né? Agora o governo pode tudo, né? Mas a lei diz o seguinte, né? Que o poder público só pode fazer aquilo que está previsto em lei, né? Tem que estar escrito na letra da lei. E você chega lá, a primeira coisa, você tem que ser bem atendido. Porque você é contribuinte. Então, você tem que ter uma prestação de serviço condizente com aquilo que você paga. E que dê PROCON para serviço público? Você vai reclamar para quem? Para o bispo? Não vai, não tem para quem reclamar. Então você vai ser sempre mal atendido. E principalmente quando se trata de órgãos da prefeitura para cuidar da parte de ONGs, que o pessoal já é meio avesso a ONGs, depois eu venho aqui e vou falar sobre isso, sobre o atendimento.
Fernando,
lá.
Você como operador do direito, você sente essa dificuldade de vir novas leis no nosso país e que, do ponto de vista cultural, já há rejeição da população, já há desconfiança. Como uma lei pode pegar dentro desse ambiente como o nosso, numa sociedade como a nossa?
Essa é uma ótima pergunta, porque o grande problema, e a gente percebe com todas as leis, é que tem lei no Brasil que não pega. Eu acho que, com relação a esse debate, são duas questões diferentes. Cobrar o TPU, por exemplo, nesse caso, eu acho que, se for um valor razoável, é correto, e o TPU exigiria uma contrapartida por parte da prefeitura ou por parte do poder público. O problema não seria cobrar para realizar um serviço, o problema é que muitas vezes cobra se não se realiza o serviço. Eu acho que, não estou dizendo da prefeitura de São Paulo, estou dizendo do governo como um todo. E isso cria, sim, uma cultura de informalidade, uma cultura de cada um fazer do seu jeito, e que envolve tanto pessoas de boa fé, pessoas que fazem direitinho, são zelosas e estão na informalidade por uma questão de custo, mas envolve também pessoas que se aproveitam disso para servir um produto ruim, para não trocar um óleo, por exemplo, usar o mesmo óleo dias e dias para fritar um produto. Então tem os dois lados. Infelizmente, o controle pelo governo deve ter. Porque se existem pessoas do bem, existem também aqueles que vão usar uma falta de controle para piorar um serviço ou para ganhar em cima de quem nem vai ter condição de saber disso.
Outra lógica que permanece nas nossas leis. A gente sempre legisla pela exceção, por aqueles que não cumprem, né? Esse é o grande problema, né?
Esse é um problema muito grande. No fundo, o Brasil tem uma cultura, como vou dizer, de 8 ou 80. Então, se deixa aberto uma situação e depois restringe de uma maneira, às vezes, até além do que deveria, generalizando. É, infelizmente, a nossa realidade, né?
O que aconteceu aqui? Que você pega o comerciante que vende comida na rua e coloca no mesmo pacote uma ONG que distribui gratuitamente comida para os moradores de rua.
É, a princípio, pela regulamentação do decreto, é o que eu falo, não seria tão dificultoso para as ONGs se regulamentarem e não haveria um pagamento de uma contrapartida. A ONG não vai ser fiscalizada, ela tem simplesmente que comprovar que respeita normas de higiene. É, se for cumprido dentro da prefeitura, se for realizado de modo adequado, esse decreto não vai ser um empecilho para as ONGs, não. É, esperamos que não envolvam fatores políticos, outros fatores
apesar da sua,
que fogem do decreto.
Apesar da sua visão otimista, Cacá, tivemos durante uma hora aqui no Observatório falando dessa lei e a gente ouviu claramente sua opinião. O ouvinte pôde perceber que você é redondamente contra. É, vai afetar o trabalho do Anjos da Noite?
Ó, o futuro a Deus pertence, né? É, não dá para a gente imaginar o que vai acontecer amanhã. Mas eu, com certeza, eu vou ler, sabe, com bastante atenção o decreto, vou ler de novo a lei, que a única coisa que remete à ONG é o artigo 55, mas eu vou ver o que, que se aplica. Eu vou na prefeitura e depois eu volto aqui num dia para contar como é que foi o atendimento.
Você é masoquista, hein? Você vai voltar na prefeitura para ser mal atendido?
Mas eu tenho que voltar, eu não tenho outra opção, né? Porque aqui vai descer goela abaixo isso, né? Então a gente vai, nós vamos nos adequar àquilo que a lei exige. E vamos ver, mas nós não vamos parar.
Olha, foi um grande prazer recebê-los, foi uma discussão sadia e importante que contribuiu muito para que o ouvinte forme opinião a respeito dessa lei de comida de rua. Eu quero as suas considerações finais, suas, Fernando. Que importante sobre essa lei, sobre a nossa discussão e não foi dito no programa de hoje?
Eu vou fazer um resumo geral. Eu acho que essa lei vai atrair muitas pessoas para esse mercado, que é um mercado promissor. E é um mercado que pode servir comida de alto nível, alta qualidade, por um preço barato. Então ela vai democratizar a alta cozinha, em algum grau, e em algum grau também vai melhorar os produtos que são vendidos hoje de modo ilegais, né? Então eu acho que é uma lei benéfica. Espero que alguns pontos que eventualmente não sejam muito adequados possam ser melhorados no futuro.
Muito obrigado. Ô, Cacá, só as considerações finais. Você acompanha essa visão otimista do Fernando?
Não. Desculpa, Fernando, mas eu não acompanho pelo seguinte. Eu acho que se essa lei foi feita para beneficiar os grandes restaurantes, ela já está errada. Ela precisa beneficiar aquele que está lá na rua, aquele que está iniciando agora. Então, precisa ter regulamentação? Claro que precisa. Mas antes de regulamentar, você precisa chamar o pessoal e orientar. O próprio pessoal da Covisa, de saúde pública, precisa fazer palestras nessa direção, chamar o povo e explicar como é que as coisas funcionam. Aí vem a lei descendo com ela abaixo, que em tanto tempo você tem que estar em consonância com o que estabelece a lei. E se lê a lei, ela não estabelece muita coisa, ela fica remetendo para uma série de outras coisas, né? Então, as ONGs, eu não acredito que alguma ONG seja contra qualquer tipo de fiscalização para garantir a qualidade do alimento servido na rua. A ONG é contra a interferência do poder público naquilo que ela já está fazendo há muitos anos.
Muito bem, meus agradecimentos especiais a Cacá Ferreira, que há 25 anos trabalha com Anjos da Noite. É um dos seus fundadores, né?
Sim.
Muito obrigado pela sua presença, viu, Cacá? Foi um prazer revê-lo novamente. E o advogado Fernando Almeida Prado, especialista em Direito do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas e mestrando em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Meu agradecimento especial a você, ouvinte, que ligou, participou, escreveu, mandou perguntas aos nossos convidados. Contamos com você no próximo programa. O Observatório do Terceiro Setor, ele teve a produção aqui do Eduardo Francisco, da Thaís Martins e do Rubens Meyer. Os trabalhos técnicos é do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal Net Cidade 2, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise, terça-feira, à 1 hora da manhã. Também estamos no Facebook. Acesse e curte nossa página e comente os programas na nossa página facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente o nosso programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. E em minha volta, a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas aonde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor.
dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação.